dia especial no calendário da cristandade. A gente então quer aproveitar esse tempo para refletir um pouco sobre a Páscoa. Eu queria ler com você apenas um verso da palavra de Deus que está lá em Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler apenas o verso 13. Assim se expressa então a palavra do Senhor: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aquele sangue vos será por sinal. Essa palavra do Senhor, que Ele abençoe, e só de nós termos lido apenas uma porção dela, que isso possa cativar o seu coração para aquilo que Ele tem para nós hoje. Nós queremos refletir sobre Páscoa, o Deus que salva por substituição, ou por meio de substituição. Que Ele possa encontrar o nosso coração aberto nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você estivesse com a Bíblia aberta, e se você está correndo os olhos aí, você vai perceber que esse verso, ele está dentro do contexto do surgimento da Páscoa. Quando é que surgiu a Páscoa? Êxodo, capítulo 12. A Páscoa, então, vai se tornar a principal celebração do povo de Israel, e ela nasce num contexto de libertação. A Páscoa, ela é contada, vamos chamar assim, o nascimento de fato do povo enquanto povo. Passa a ser o início do calendário para o povo de Israel. E isso é dado num contexto de libertação. O povo de Israel, naquele momento, ele estava sob um jugo pesado da escravidão, e essa escravidão já durava 430 anos. E por causa de tudo que veio acontecendo nesse período, ou seja, a escravidão lá no Egito, Egito, então, se torna um símbolo de libertação, um símbolo onde Deus atua com forte presença, forte mão, e torna-se, então, a maior referência de libertação para o povo de Israel, que foi, naquela ocasião, libertado de forma espetacular, com grande poder, uma revelação do próprio ser de Deus. O que é que nós estamos dizendo? Que Páscoa nasce num contexto de libertação, onde Deus atua de forma poderosa. Nós conhecemos a história do Êxodo. Tem livros, filmes, desenhos que retratam um pouco disso. Nós sabemos, por exemplo, da história do pequeno Moisés, ainda bebê, sendo colocado nas águas do Nilo, e aí ele sendo resgatado por uma princesa, filha de Faraó, onde ele vai ser criado no palácio. É interessante que Moisés significa exatamente isso, aquele que é tirado das águas, e é poderoso isso, porque o Nilo é uma divindade para o povo do Egito naquela época. Então, o libertador, aquele que Deus vai usar, ele é tirado da garganta de um deus. Nós conhecemos a história do mar que se abre, o Mar Vermelho, já fechando ali o período da libertação. Quem não se encanta com essa cena? Quando a gente é criança, a gente fica imaginando. E os filmes estão aí para nos ajudar. Fechando aquela história de libertação, de uma escravidão pesada, com um grande apoteose desse Deus, abrindo o Mar Vermelho. Quem não lembra aí a história das 10 pragas, que é o período entre Moisés sendo tirado, né, vamos chamar assim, e o fechamento com o Mar Vermelho. Uma água, Moisés sendo saído da água, do Nilo, e o povo saindo pela água, pelo Mar Vermelho. Nesse meio, sanduíche de libertação, a gente tem as 10 pragas, por exemplo, que nós conhecemos. Cada praga era um aviso de Deus para que Faraó libertasse o povo. Mas o coração de Faraó era duro como uma pedra. A cada praga, o que a gente vê é que Deus, ele vai demolindo as falsas crenças que estruturavam aquela nação politeísta. Cada uma das pragas, na verdade, Deus vai destruindo um aspecto de divindade daquela nação. E o resgate, então, que Deus vai fazer foi necessário que ele abalasse a estrutura daquela nação prepotente, daquela nação poderosa. Deus está quebrando a crença daquela nação, a sua estrutura. E Faraó é a figura principal, então, que vai ali ter esse embate frontal de Deus para libertar o povo. Depois das 9 pragas, ou de 9 pragas, o coração de Faraó ainda endurecido e insensível. Deus, então, anuncia a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. A sentença foi dada, Deus anuncia o que acontecerá. E a sentença, então, é que qualquer primogênito poderia morrer naquela noite. Não haveria exceção. O Senhor iria enviar o anjo da morte, e esse anjo visitaria a todos, sem exceção, todas as casas, todas as famílias seriam visitadas. Essa é a sentença. Mas também é dado o escape. Como é que se escaparia disso? O sangue do cordeiro seria, então, necessário para poupar todas as casas. A única maneira de se livrarem daquela praga, o Senhor disse, aquela praga que seria mortal, a única maneira era o sacrifício e o sangue do cordeiro. E caso alguém não tivesse feito o sacrifício do cordeiro e não tivesse aspergido nas portas, nos umbrais das portas, das suas casas, se alguém por acaso não fizesse isso, o primogênito da família seria morto. Uma praga terrível, amados, em que Deus está atuando para libertar o povo hebreu. Mas é interessante você observar, que pelo texto, que mesmo as famílias hebreias, elas também seriam visitadas pelo anjo da morte. Aquele mesmo anjo que passaria por todo o Egito, ele passaria também, vamos chamar assim, pela vila dos hebreus. O que protegeria o hebreu não era a sua condição de nascimento, não era alguma coisa de privilégio que ele teria. O que protegeria um hebreu era o mesmo sangue, o sangue do cordeiro, sem exceção. Então, amados, nós temos aqui um ensinamento, ou parte de ensinamentos importantes, e talvez valha a pena a gente relembrar que a Bíblia, ela trabalha com princípios eternos, e ela é um conjunto de ensinamentos, e aqui nós temos talvez um dos mais importantes sobre a salvação que a Bíblia revela. Você sabe que a Bíblia fala sobre muitas coisas. A Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala sobre o homem, a Bíblia fala sobre o problema da humanidade, a Bíblia fala sobre salvação, sobre resgate. E cada um desses conceitos, a Bíblia não mede esforço para falar dos seus princípios. E aqui nós temos um muito forte, o principal e vital princípio que eu e você não podemos esquecer sobre salvação. Deus salva por substituição. Deus salva por substituição. E é aqui que esse princípio é nos ensinado. Eu queria projetar essa frase para você. Na primeira Páscoa, somos ensinados que Deus salva por meio da substituição. Cordeiros devidamente escolhidos e preparados foram mortos e sacrificados no lugar de alguém. Amados, em substituição. Em todas as casas naquela noite no Egito, não houve uma única casa em que não houvesse um morto. Naquela noite, no Egito, em todas as casas, não teve uma exceção. Em todas as casas, censitário, 100%, houve pelo menos um morto. E eu quero lembrar aqui, eu achei muito interessante, o Alistair Begg, ele fala o seguinte, que ou ali haveria um filho naquela noite, um filho que havia morto, ou um cordeiro que seria morto. Então, houve morte nas casas. ou de um filho, ou de um cordeiro. E eu gosto dessa frase porque ela traz para nós a força do Deus que salva por substituição. O livramento só pôde acontecer porque eles confiaram naquilo que Deus falou. E Deus falou que a providência era muito estranha, muito simples. Ele dá o recado para o povo, para que eles pegassem um cordeiro que não fosse aleijado, um cordeiro que tivesse uma característica de pureza, e que esse cordeiro, então, fosse sacrificado de uma maneira que foi ensinada, adequada, não seria de qualquer jeito. Na verdade, o nosso Deus não lida com as coisas dele de qualquer maneira. Então, os detalhes foram feitos para que houvesse, então, o livramento daquela sentença. E o livramento só pôde acontecer para aqueles que confiaram 100% nas instruções de Deus. Eles confiaram, aqueles que foram libertos, na providência de Deus de apresentar um substituto para morrer no lugar de alguém. Coloque-se naquele ambiente. Você é pai, mãe e tem vários filhos. Você olha para o seu primogênito e Deus fala: essa noite eu vou requerer os primogênitos. O único jeito é se você pegar o cordeiro da forma como eu estou indicando e passar o seu sangue nos umbrais da porta. Se você não confiasse, você ia ter o resultado da morte chegando da forma mais não desejada. Deus deu a instrução e aqueles que confiaram foram libertos. Confiaram que o sacrifício do cordeiro seria suficiente para que os seus filhos não fossem mortos. Eu quero trazer essa frase aqui do Hernandes Dias Lopes, querido. A mesma noite da morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. Para uns, o juízo, para outros, a salvação. A diferença entre juízo e o livramento, entre a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro. Como a gente lembra que boas novas, o Evangelho, só é boa notícia quando chega a tempo da pessoa se arrepender. Para aquele que não se arrepende, o Evangelho se torna uma notícia difícil. Amados, aqui está o princípio bíblico que veio ensinar sobre salvação. Hoje nós ouvimos muitas coisas sobre salvação, e muitas vezes contrariando esse princípio aqui. A gente tem insistido em dizer que a Bíblia apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como aquele que foi providenciado desde a eternidade. E aqui, amados, nós vemos que essa salvação, esse princípio bíblico está apontando para esse Cordeiro, Jesus, pela operação, a obra que Jesus traria à terra. É bom lembrar que toda a Escritura é uma aproximação para que a gente, quando lesse, pudesse nos aproximar da pessoa e da obra de Jesus. Essa história de Moisés, do Êxodo, ela é fantástica. Mas se você não encontrar Jesus nessa história, você está ficando apenas com a aventura. Mas quando você entende que o que Deus está comunicando aponta para o campeão dele que viria, para resolver um problema que nenhum outro conseguiria, você começa a entender a beleza da salvação em Jesus Cristo. Se você consegue ver que esse Jesus, que é o único, que ele deixa o seu lugar dentro da eternidade, e ele vem por amor para salvar pessoas que não merecem serem salvas. Quando você descobre isso, você começa a ficar apaixonado por esse Cordeiro. Amados, aqui o princípio bíblico é para chamar a nossa atenção, que o nosso foco tem que estar em Jesus. Falar de Páscoa sem Jesus, amados, é ficar na noite de sexta-feira, é ficar no penúltimo capítulo de um livro excelente. é ficar esvaziado de significado. E essa primeira Páscoa, a Páscoa do Êxodo, aponta para o grande êxodo da humanidade. O pecado, amados, é o Egito de toda a humanidade. Que é o Egito para nós hoje? O pecado que escraviza, que pune. Aquele pecado que deixa a gente prisioneiro. O nosso pecado é uma corrente que nos prende ao que temos de pior, mesmo quando nós achamos que a coisa é boa. O pecado gera morte em tudo que toca. O pecado faz de nós, todos nós, termos a necessidade de um Salvador que venha nos resgatar. Amados, sem intervenção divina superior, não haveria qualquer possibilidade de redenção para o nosso Egito, para a nossa humanidade. Por isso que eu quero compartilhar essa frase aí: Jesus Cristo é a intervenção de Deus para nos libertar do jugo da escravidão que nos condena à morte. E é assim que o Evangelho nos apresenta Jesus. O Evangelho, ele vem trazendo para nós informações que nós vamos identificar e chegar à conclusão: está falando de Jesus. O Evangelho não fala de religião. O Evangelho não fala de uma religião chamada cristianismo. O Evangelho fala de uma pessoa, uma única pessoa. Esse cordeiro, esse que foi providenciado antes de tudo para resolver um problema da qual a humanidade não consegue sair. O Evangelho não fala de religião, de bons costumes, de bons comportamentos. Não fala de que você deve fazer regras para que você seja aceito. Nenhum de nós tem a capacidade de sermos aceitos. O Evangelho é uma pessoa que vem em favor daqueles que não podem, que não têm competência. E é assim que o Evangelho apresenta Jesus, o único. A revelação que reposa sobre Jesus é vinculada à sua morte na cruz. Qualquer manifestação acerca de Jesus sem a sua obra na cruz é um outro Jesus. E, na verdade, a gente pinta vários Jesus. Nós temos vários tipos de Jesus. Do político, do socialista, do mártir. A gente tem vários Jesus. Tirar a obra de Jesus da cruz, a sua ressurreição, a gente está colocando um outro tipo de Jesus. E eu quero trazer dois versos, um resumo que seria o Evangelho. A primeira frase, o primeiro verso, está na boca de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais adiante, Paulo vai dizer: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aqueles que conviveram com Jesus não tiveram dúvidas. O Êxodo, que ensinou sobre a Páscoa, sempre apontou para Jesus. Nós já dissemos aqui no passado: nunca foi coelho, amados. Sempre foi cordeiro. Nunca foi chocolate. É sangue. A Páscoa nos remete àquilo que somente o Cordeiro de Deus pode fazer em favor de cada um de nós, sem exceção. Assim como não houve exceção lá no Egito, cada casa precisava ter o Cordeiro para ser salva, para ser liberta. Isso indica para mim e para você que cada um de nós precisa resolver-se diante do Cordeiro. Você precisa ter uma experiência pessoal com esse Cordeiro. Amados, a Bíblia nos revela que Jesus é o nosso substituto. Tem umas discussões teológicas, se aquela cruz era nossa ou se era de Jesus. O teólogo gosta de discutir essas coisas. Porque se ele morreu a minha morte, então aquela cruz era minha. Faz sentido. Mas aquela cruz era de Jesus, porque ele quis pegar. Ele foi o nosso substituto. Ele cumpre, ele sofreu toda a culpa dos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu tudo para nos tornar acessíveis ao Pai. E eu quero trazer um texto que não está nos evangelhos do Novo Testamento, mas é o evangelho do Antigo Testamento, para mostrar que o Cordeiro de Deus era uma pessoa que viria em nosso lugar, que pegaria as nossas culpas. E eu quero ler Isaías 53, porque destaca o peso dessa substituição de forma profética, trazendo a cena do sofrimento 600 anos antes da cruz. Você consegue imaginar isso? Quando você lê comigo esse texto, parece que alguém está vendo Jesus indo ao Calvário. E quando você sabe que isso foi escrito 600 anos antes, é o Senhor apontando que a salvação viria pelo Cordeiro dele. Então vamos ler aí Isaías 53, os versos de 3 a 7. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados, ou os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Até aqui, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a descrição do porquê Jesus foi para a cruz. A cruz, amados, era necessária por causa dos nossos pecados. É uma revelação espiritual. Aqui nós temos em Isaías 53, uma revelação espiritual de uma questão legal sendo aplicada. Você sabe que salvação tem um aspecto de legalidade, de tribunal. Não é um único aspecto. Mas no tribunal, Cristo assume a culpa do réu condenado. É uma questão espiritual que mostra para a gente que a nossa condição legal diante do Pai está resolvida. Como diz Paulo, nós fomos justificados por causa do sangue de Jesus. É uma revelação que traz para nós algo que podemos chamar de teologia da substituição penal. A pena estava sendo decretada. O anjo da morte virá, estou aplicando com relação à Páscoa. Ninguém vai escapar do anjo da morte. Apenas aqueles que estiverem o substituto, o sangue daquele que vai morrer em favor de alguém. Estávamos condenados pelos nossos pecados, culpados e merecedores do castigo. Deus sofreu todo o peso da culpa dos nossos pecados, para que houvesse a nossa justificação diante do Pai Santíssimo. A cruz era necessária. Quando a gente assiste os filmes sobre Jesus, e talvez você tenha assistido nesses dias, a gente fica torcendo, né, para que Pilatos fosse homem de verdade, para que Judas, naquele momento ali, resolvesse cair de joelhos. A gente fica tentando livrar Jesus, né, da cruz. Amados, a cruz era necessária Jesus não morreu para dar exemplo. Jesus não morreu para ser um mártir da paz. Ele é a própria paz. A minha paz vos dou. Jesus não morreu por solidariedade com a dor humana. Jesus não morreu para ser solidário aos injustiçados, aos mais fracos da sociedade. Jesus não veio, amados, para ser exemplo de coitadismo. Jesus não morreu por fraqueza de Pilatos. Jesus morreu porque a cruz era necessária para salvar a humanidade que ele decidiu amar, independente de merecimento. E eu quero trazer essa frase para você: Jesus morreu porque assumiu a nossa culpa. Ele morreu em nosso favor. Uma oferta voluntária, submissa, exclusiva, substitutiva e cabal pelos nossos pecados. Não tem nada, amados, que tenha ficado fora da cruz em matéria de salvação. Jesus não precisa de ajuda de ninguém para salvar você, para me salvar, para salvar a humanidade. Não precisa de rituais e religião, não precisa de mais ninguém para ser corredentor ou corredentora, não precisa de nenhum tipo de sacrifício que eu e você possamos fazer. Em matéria de salvação, o Cordeiro é suficiente para salvar, sem nenhum tipo de ajuda. Essa é a salvação. É por isso que Jesus foi para a cruz. Por causa do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz em nosso favor, não precisamos mais viver escravos do pecado. Somos convidados, amados, a refletir, a vivermos uma vida nova, uma vida recriada a partir da ressurreição deste que morre pelos nossos pecados. Porque se Jesus fosse um lunático que dissesse que estaria morrendo pela humanidade e de fato morresse e não ressuscitasse, ele seria exatamente isso, um lunático. Mas quando ele ressurge dos mortos, ele está dizendo que a solução para a nossa vida foi vencida por ele. Nem a morte o deteve. Então Jesus, ele nos recria a partir da ressurreição. Você consegue entender isso? É o que a Bíblia chama do segundo Adão. Qual é a referência? O primeiro Adão trouxe a morte. Nós somos geneticamente, espiritualmente falando, nosso DNA espiritual está colado ao nosso Adão. E cada um de nós sabe que de fato o que tem desse primeiro homem pecador. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos sermos recriados num segundo Adão. Mudarmos o nosso DNA espiritual. Então, o que faz isso é a ressurreição, porque com Adão nós morremos, com Cristo nós revivemos, pelo poder dele. Então eu e você, quando falamos de sermos alcançados, não é só escaparmos de uma tragédia, é nós vivermos no poder da ressurreição. O crente, ele é recriado, é uma nova criatura. Porque a ressurreição continua ecoando no universo. E nós somos convidados, porque ele não foi derrotado pela morte, ele venceu a morte e compartilha conosco esta vitória. Aí você entende: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Para onde eu vou, vocês não podem agora, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Eu sou a vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele está dizendo que existe um percurso, que a força é a ressurreição. Então, quando nós estamos com o nosso umbigo muito colado a esse Egito, a gente não está entendendo que nós somos peregrinos por causa de Cristo. A gente precisa entender que o Egito não é a nossa casa. Nós fomos chamados para viver na dimensão da ressurreição, que aponta para a eternidade de Deus. Por isso que muitas vezes nós ainda estamos olhando para o Egito e não deveríamos fazer isso. Eu quero trazer essa frase do Charles Spurgeon, finalizando a nossa mensagem. O sangue aspergido preservou as casas dos israelitas, e é o sangue de Jesus aceito por nós, confiado e aplicado às nossas consciências, que nos livra da morte. Amados, quando pessoas reconhecem os seus pecados e seu estado de escravidão, e por isso reconhecem que estão propícios ao juízo de Deus contra o pecado, quando alguém reconhece isso e confia no sangue que foi derramado em favor de cada um na cruz, quem assim procede encontra liberdade sobre os pecados que nos condena. Assim como aquelas famílias egípcias precisaram crer e obedecer, receber as instruções, confiar que o substituto era suficiente. O problema não estava no Egito, no sentido, o problema estava no julgamento de Deus, que vai alcançar a todos. Qualquer pessoa sem Jesus está diante da morte e da eternidade, como os egípcios naquela primeira Páscoa. Era a decretação cabal. Isso serve para nós, amados, que a gente precisa olhar urgentemente e ver se na nossa vida o nosso coração já está aspergido pelo sangue de Jesus. Porque a gente precisa trazer para nós esse reconhecimento que sem Jesus não há escapatória para nenhum de nós, mesmo que sejamos as melhores pessoas desta cidade, os melhores exemplos de cidadãos. Sem Jesus, amados, para nós, nosso jugo vai nos condenar a uma eternidade sem a paz que Ele quer que nós vivamos. Todas as pessoas precisam passar pela cruz de Jesus para alcançarem a salvação, pois Ele é o nosso substituto que sofreu perfeitamente o preço do nosso resgate. Páscoa sem Jesus é uma história. Páscoa com Jesus é uma transhistória que nos coloca na eternidade. Que você entenda que o substituto, ele é perfeito. Ele fez a obra completa. E que Jesus seja para você o que foi para o povo hebreu, saindo, marchando para viver uma vida nova, com nova identidade. Queria que você curvasse sua fronte. Pergunta para o seu coração aí. É hoje, se hoje Deus estivesse passando aqui para fazer a ceifa, você está coberto pelo sangue de Jesus? Quem é você diante da cruz? Aquela cruz separou dois homens pecadores. Um passou pela cruz de Cristo, o outro rejeitou a cruz de Cristo. Só você pode responder para o seu coração. E a minha oração é que todos nós aqui estejamos sobre a cobertura do sangue de Jesus para a salvação eterna. Queria orar com você.